Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu sou Andréa Bonadil, do podcast Saúde Mental, um espaço de cuidado para compartilharmos reflexões e trocas de ideias sobre este tema tão importante e abrangente. E hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar a você o nosso convidado especial, Dr. Valentim Gentil, tão importante e renomado na área da psiquiatria. Dr. Valentim Gentil é médico psiquiatra, doutor em psicofarmacologia clínica no Institute of Psychiatry de Londres, livre docente em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, foi professor assistente e professor associado no Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, professor associado, professor titular e chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, presidiu o conselho diretor no Instituto de Psiquiatria do HC durante sua modernização. É professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Valentim, seja muito bem-vindo à Rádio Paulistano. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado, Andréa. Eu acho que no meu currículo, da próxima vez, vou colocar também que eu sou sócio do Clube Paulistano. Há 50 anos. Não dá para acreditar, né? O clube nem tinha sido fundado quando eu entrei.
Sócio do Clube Paulistano há mais de 50 anos.
Contribuinte, né? Porque fazer esporte mesmo que era bom.
Não fazia, você não fez esporte?
Eu fiz no passado, mas atualmente nada. Ah, eu fiz algumas coisas. Eu fiz lá atletismo, vôlei, futebol eu não jogava aqui. Mas atletismo, vôlei, natação eu brincava.
Que bom, né? É isso aí, então vamos falar sobre esse tema tão importante, né, que é prevenção em psiquiatria e promoção em saúde mental. E sabemos, assim, que o tema saúde mental é um tema muito abrangente. Ele envolve várias áreas e pode ser entendido sob vários aspectos, na filosofia, na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria. E devemos ressaltar aqui a importância da interlocução e troca entre esses diferentes saberes sobre este tema. Eles não são excludentes. É importante essa comunicação, essa fluidez entre essas diversas áreas para que a gente possa ter um entendimento, um conhecimento maior sobre saúde mental, né?
Particularmente em saúde mental, né? Porque a gente pode fazer prevenção em outras áreas da saúde.
Uhum.
Mas a saúde mental é a área mais integrativa que a gente tem em saúde. É sempre multidisciplinar, sempre envolve conhecimentos de todas as áreas. E tem toda a razão. Aliás, eu gostei muito da sua apresentação no primeiro episódio desse seu programa, nesse seu podcast. Fantástico.
Ah, muito obrigada. E hoje, o maior problema da prevenção que a gente pode abordar aqui, sob o ponto de vista psíquico, né? De maneira geral, é que ela só ocorre quando o indivíduo já apresenta algum tipo de sintoma, como ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Então, caso contrário, a pessoa não busca ajuda. Então, é muito importante termos um olhar mais acolhedor no que diz respeito à saúde mental, da mesma forma que temos em relação às doenças físicas, por exemplo, como pressão alta, diabetes, doenças renais, cardíacas. E é muito raro a gente encontrar um trabalho voltado para prevenção em psiquiatria. Eu queria que o senhor dissesse um pouco sobre essa questão.
Pois é, é super importante. A Universidade de São Paulo fez, há uns 2 anos atrás, o primeiro evento que eu saiba sobre prevenção primária. Porque quando a gente usa a palavra prevenção, a gente tem várias conotações, né? Em saúde geral, tem uma porção de coisas que a gente faz como prevenção primária. Vacinas, educação infantil na área de saúde, prevenção na área de odonto, check-ups. A gente faz uma porção de coisas dessas. Quando vai para a saúde mental, a gente deixa muito a critério dos pais, dos professores, dos amigos, dos avós, que são muito importantes, mas não tinha, até pouco tempo atrás, uma preocupação tão fundamental como a gente tem hoje, porque a maior parte dos problemas que acometem as crianças podem se tornar crônicas ou podem ser desencadeantes de coisas muito graves mais para frente. E como a gente está lidando com coisas biopsicossociais, se a gente não mexer no ambiente, se a gente não mexer na prevenção em torno do jovem, da criança, principalmente, do idoso também, a gente vai acabar enxugando gelo.
Uhum. E às vezes eu vejo em meu consultório, assim, o paciente, quando ele chega, ele já traz um diagnóstico pré-determinado. Seja porque pesquisou na internet ou por alguma sugestão de um amigo que apresenta os mesmos sintomas como transtorno de pânico. Então ele vem e fala, olha, eu vim porque eu tenho transtorno de pânico, ou porque eu tenho depressão, ou porque eu tenho TOC, ou porque... Então, Não existe um trabalho em que a pessoa venha, né, ou uma conscientização de que a pessoa venha para estar de forma preventiva.
É, ele já te procura na fase de prevenção, que a gente chama de secundária.
O que seria a prevenção secundária?
É quando você já detectou uma disfunção de algum nível. O mais importante seria a gente ter possibilidade de fazer prevenção primária, que não é muito fácil. Porque se a gente conseguisse evitar coisas que desencadeiam essas primeiras manifestações, seria mais fácil ainda. Se você conseguir impedir que esse desencadeante deflagre uma primeira manifestação na área de saúde mental, aí fica mais fácil. E já tem coisas que a gente pode fazer. Tem coisas que se faz desde a gravidez, tem exames de fenilcetonúria, essas coisas todas que permitem você detectar coisas antes que elas se manifestem. Então isso é prevenção primária. Tem vacinas, tem uma porção de coisas que no século XXI a gente tornou realidade e que no passado não existiam. Então as crianças hoje já nascem com um screening para vulnerabilidades que podem ser evitadas. Na área de saúde mental e psiquiatria já é mais complicado.
Sim.
Tem famílias que têm maior incidência de determinados transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, psicose, abuso de substâncias, coisas assim. Mas aí você tem as condições de parto que vulnerabilizam. E toda vez que você mexe com alguma coisa no desenvolvimento intrauterino ou na época perinatal, elas podem passar desapercebidas e podem se manifestar tempo depois. Questão de autismo, por exemplo, que hoje está muito falado. Fazer essa prevenção primária é uma coisa muito importante. Antes que a pessoa nos procure para tratamento, antes que ela nos diga essas coisas que as pessoas costumam chegar dizendo: ah, eu vim aqui porque eu estou com um transtorno de pânico. Bom, pelo menos elas estão informadas que existe o transtorno de pânico, mas seria melhor que elas não tivessem tomado tanta Coca-Cola ou tomado tanto café, porque cafeína é um dos desencadeantes do primeiro ataque de pânico de muitas crianças. Então, se você pegar uma criança, por exemplo, que fica muito geladinha, talvez ela seja vulnerável à cafeína. Tem coisas que você pode fazer já na primeira infância, tem coisas que você pode fazer na escola, tem coisas que você pode fazer, não só do ponto de vista médico, né? As escolas estão muito mais atentas atualmente para questões como bullying, maus tratos na família.
Ambiente, né? Muito importante.
O ambiente é muito importante, é biopsicossocial, não é? Hoje, se você detecta alguma coisa dessa, se a professora detecta, se a babá detecta, se a babá for treinada, se a enfermeira detecta, se o irmãozinho detecta, de repente ele pode ajudar aquela criança a ser mais protegida de uma primeira manifestação. Porque depois da primeira manifestação, você já vai chegar na prevenção secundária. E aí é que as pessoas acabam procurando algum tipo de terapia, algum tipo de psicoeducação, algum tipo de medicação, o pediatra vai entrar na história, e os serviços da população geral, os serviços de saúde da família e coisas assim. Mas o ideal seria algumas coisas para prevenção primária, só que...
Os obstáculos, né?
Só que você tem prevenção primária de coisas médicas e você tem prevenção primária de coisas comportamentais que não são médicas.
Sim.
Que podem se tornar médicas, podem se tornar eventualmente psiquiátricas. Abuso de substâncias, por exemplo. Uso indevido de determinados tipos de medicamentos ou determinados esportes com trauma de crânio, que é uma coisa a gente tendo aqui no clube. Que bom que as pessoas não têm determinadas coisas que implicam em bater muito a cabeça. Mas não é só isso que pode afetar. Tem certas coisas que, se a gente puder seguir as regras de esporte saudável, mesmo no futebol, tem determinados tipos de comportamentos em futebol americano que acabam afetando neurologicamente, muito agressivo quando bate demais a cabeça. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer em prevenção primária ainda. E daí depois as pessoas vão no seu consultório e vão pedir ajuda com esses diagnósticos que você falou.
É bem complicado, né? Também eu queria levantar aqui a questão, assim, que é muito importante essa capacidade de a gente renovar o conceito de saúde mental. Porque antigamente era muito visto como ausência de doenças. E agora é um tema muito mais amplo, porque ele refere-se, né, ao bem-estar físico, psíquico e social. Mas que bem-estar não significa ausência de mal-estar. Muitas pessoas entendiam que para ter bem-estar ela não pode ter mal-estar. A diferença é como a gente lida com essas adversidades que muitas vezes a vida nos impõe.
É, a Organização Mundial da Saúde que insistiu muito nesse conceito de saúde, uma condição de bem-estar biopsicossocial. E o problema é que se você puder investir em uma vida saudável, e aí, por definição, um clube é um lugar onde você deve ir para investir em ambiente saudável, em esportes, em convivência, em falta desse isolamento nocivo que a sociedade de uma cidade como São Paulo, por exemplo, impõe para muita gente, que é um lugar onde você aprende a negociar coisas. O clube é um lugar especialmente favorável para você promover saúde. Então é muito legal que a gente esteja conversando sobre isso aqui no Paulistano, que tem uma tradição de investir nessas coisas. E aí você investe em cultura, aí você investe em educação, a convivência deve ser harmônica, lidar com os conflitos é uma coisa que faz parte dos esportes. Então tudo isso é promoção de saúde.
Sim.
Aí você vai para psiquiatria. Psiquiatria é só uma especialidade médica. E o fato de você ter um diagnóstico psiquiátrico implica em que você teve algum problema que desregulou alguma coisa. E não precisa ser necessariamente uma doença, pode ser o que a gente chama de transtorno. Então, você ter um ataque de pânico não quer dizer que você é um doente, qualquer coisa assim. Quer dizer que você baixou a vulnerabilidade e você teve uma descarga grande de adrenalina, você teve um grande medo, ultrapassou a capacidade de lidar com esse desafio, se desorganizou e é isso que a gente chama de comportamento de pânico. Que é um nome impróprio, como todos os nomes que a gente usa em psiquiatria são impróprios. Porque a maior parte das pessoas que entram em pânico não entra em pânico, não sai correndo desabalado por aí. Você pode ter uma situação de pânico, que é um pânico coletivo, e os gregos usavam isso por causa do deus Pan, que fazia as pessoas saírem correndo, fugindo, né? A maior parte das pessoas que têm um ataque de pânico ficam quietas, sofrendo, e às vezes pedindo ajuda. E ninguém em volta consegue diagnosticar isso, né? Até algum tempo atrás. Hoje não. Hoje os psicólogos, os médicos em geral, os psiquiatras e a população em geral sabe identificar alguém que está numa crise de pânico, que não é uma simulação, fraqueza, e também não é uma doença. Então, o que você pode fazer de prevenção para isso? Primária, você pode evitar substâncias que podem desencadear crises de pânico. Uma delas, maconha. Outra delas...
Não é tão inofensivo como muitos pensam, né?
Muito pelo contrário. Maconha pode ser uma coisa muito nociva.
Independente da idade? Como é?
Principalmente enquanto as pessoas são jovens, adolescentes, tem crianças expostas, de vez em quando até como fumante passivo. Mas ainda não chegando nas consequências mais graves, você pode desencadear uma crise de pânico em alguma pessoa mais vulnerável. Você pode desencadear também isso com álcool no dia seguinte, com substâncias que alteram a percepção. Os tais dos psicodélicos, por exemplo, que estão aí aparecendo e ameaçando as crianças e adolescentes com chocolatinhos que estão batizados com balinhas e coisas assim. Tem um mercado disso atualmente, grande. Então você pode fazer prevenção primária nesses níveis, além de você poder fazer uma educação adequada para que as pessoas não se exponham. Quando a gente fala de...
Isso deveria começar em casa, né? Nas escolas.
Se as pessoas tivessem essa informação, mas você está numa cidade com mais de 20 e tantos milhões de pessoas, imagina quantas pessoas podem receber a informação adequada quando você tem uma mídia promovendo coisas como festas, onde as pessoas começam a beber na adolescência. Antigamente a gente achava que álcool não era muito problemático. Agora, cada vez mais, hoje eu recebi um convite para participar de um evento de clínica médica, de revisão dos malefícios do álcool em doses que a gente considera sociais.
Olha só.
Então a coisa está, à medida que você vai procurar, você acaba encontrando coisas importantes, não é coisinhas fracas. Mas aí você tem a prevenção da prevenção, que é não mais do abuso de substância, mas é a prevenção de alguma coisa que pode se tornar irreversível. Então, não adianta muito eu fazer uma campanha para que as pessoas parem de beber. Tenho também que fazer uma prevenção das consequências a mais longo prazo. Com a maconha que a gente estava falando, a coisa é muito assustadora, porque há uns 40 anos, mais ou menos, a maconha não era a mesma de hoje. As variedades não eram as mesmas, as preparações não eram as mesmas. A concentração, o famoso THC, não era a mesma. E agora as evidências de que você pode ter efeitos irreversíveis, não só causando psicoses irreversíveis, mas atrapalhando funções cognitivas, você fazendo com que você diminua o desenvolvimento potencial intelectual, cognitivo de um jovem. e todas as outras consequências que o tabaco também dá de mal-estar físico.
Cigarros eletrônicos,
essas coisas todas. Eles não dão as psicoses que a maconha dá. Aliás, a maconha é uma das poucas substâncias, a cannabis é uma das poucas substâncias que a gente conhece que são muito utilizadas e que podem causar até esquizofrenia como um dos componentes causais. Quer dizer, não é que todo mundo tem esquizofrenia porque fumou maconha, mas um sujeito que tem uma vulnerabilidade, tem mais algumas outras vulnerabilidades, se ele usar uma concentração maior de tetraidrocannabinol, que é o THC, está comprovado que você está aumentando 3 a 10 vezes o risco dele desenvolver um quadro psicótico irreversível. Então, quando você tem um quadro irreversível, a prevenção primária é melhor do que a prevenção secundária. E não adianta nada você, depois que a coisa já foi, você tentar resolver. É isso que eu digo, você fica só contemporizando, você fica fazendo, pelo menos você tira das fases mais agudas, né, uma prevenção secundária. E você vai para a prevenção terciária, que são das sequelas, e algumas dessas sequelas vão persistir, a gente não tem ainda como restabelecer o funcionamento normal. O prognóstico é bem reservado para algumas pessoas. Então aí entra a prevenção primária, depois a secundária tem que ser bem feita, e aí não é só usar medicamentos e também não é esperar milagres também. Tem de vez em quando você começa a esperar milagre na prevenção secundária e você encontra algumas formas de tratamento hoje que fazem promessas meio absurdas. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E depois tem a reabilitação, que é...
Seria da prevenção terciária.
Da terciária e...
O prognóstico aí, que é quase...
Aí depende, tem algumas coisas interessantes, que você vai ver que tem umas técnicas agora usando até inteligência artificial para fazer reabilitação neuropsicológica ou neurológica, neurocognitiva. Então, tem esperanças de que isso vá melhorar. Mas mesmo com doenças degenerativas... tipo demências, coisas assim, a gente tem expectativas de que um dia a gente vai poder fazer uma reabilitação importante. Pelo menos hoje a gente já consegue fazer uma prevenção terciária interrompendo o andamento, melhorando o prognóstico.
Diminuindo a velocidade.
Mas a gente não tem ainda forma de reabilitação completa e não tem como reverter determinados tipos de alterações. Eu sempre tenho a esperança de que com esse avanço que a gente está tendo em computação quântica e coisas assim, que hoje está muita gente falando sobre isso, que alguma coisa que vai acontecer daqui para o fim do século e no futuro, vai ser possível até a gente encontrar métodos de reabilitação que sejam muito mais eficientes do que os que a gente tem, que a gente não dependa tanto de remédios ou de coisas assim. Por enquanto, a gente depende de ter medicamentos que interferem não só com o aparecimento desses quadros, como interrupção das disfunções que eles causam.
É, tem os efeitos colaterais, né?
Também tem os efeitos colaterais. E aí é que a gente espera que todo mundo seja prudente, porque a iatrogenia, que é o mal causado pelo tratamento ou pelo médico, o iatro, é uma coisa que a gente pode evitar. A prevenção da iatrogenia é chamada prevenção quaternária.
O que é iatrogenia?
Iatros é a palavra grega para profissional de saúde ou médico.
Sei.
Coisa que é gerada pelo médico, iatrogênica, em vez de psicogênica. E aí, se a gente tomar cuidado para seguir aquela norma tradicional hipocrática de primeiro não fazer mal antes de tentar fazer bem, a gente vai estar ajudando bastante.
Entendi. Estava pensando aqui também, né, que não existe nenhum tipo de garantia de que em algum momento a gente não vai ter depressão, transtorno de pânico, dependendo do momento que a gente esteja vivendo. E por isso que a gente precisa ficar bastante atentos, né, no nosso autoconhecimento, seja na promoção quanto na prevenção. E se necessário, uma pausa para priorizar nossa saúde mental. Então, um caso recente aqui que eu queria trazer é do ex-técnico da seleção brasileira, o Tite, que ele foi convocado, né, para ser técnico do Corinthians, e na última hora ele desistiu em função da saúde mental. Depois de ter tido uma crise de ansiedade e tudo, ele resolveu desistir e dar essa pausa indeterminada. Eu acho que foi uma atitude muito corajosa da parte dele. Quanto é importante a gente respeitar os nossos limites, né?
É muito bom senso. É um indivíduo que coordenou justamente um esporte tão importante, ter a capacidade de ter autocrítica, de dizer, não, pera um pouquinho, agora eu estou com uma distensão muscular, eu não devo botar esse jogador em campo, porque ele está com distensão muscular. E ele mesmo, como o técnico, como o orientador, tem que saber, olha, eu estou num momento que eu preciso mais é me cuidar e depois eu volto. Acho que isso, aqui nos esportes, se a pessoa não tem essa prevenção, essa atitude preventiva básica, ela acaba prejudicando o futuro dela, o futuro do esporte, o futuro do desempenho profissional. Se a pessoa não dorme, se a pessoa não come, se a pessoa começa a ultrapassar limites e desconsidera a tal da homeostase, que é outra vez uma palavra bonita, né? Que é a capacidade de autorregulação. Se ele não segura isso num nível aceitável, a saúde física e mental não vai prosperar, não vai continuar boa. Aquela história outra vez dos antigos, de a saúde física e a saúde mental, né? Mens sana, corpore sano, né? A gente tem que seguir um pouco dessas informações que vêm do passado remoto, porque se elas resistiram ao teste do tempo, é porque elas devem ter alguma validade. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, eu fico um pouco preocupado com os modismos, com a sensação de onipotência que algumas pessoas têm, ou que algumas situações exigem, né? Riscos. A vida é tão misteriosa, tão maravilhosa, tão rara, cada vez que a gente está vendo agora, e se você olha aí nos reels todos, em todas as informações na internet, o quanto nós somos especiais, e não é para ficar se vangloriando, mas como a gente tem uma oportunidade de estar presente neste momento do universo, conversando aqui desta forma com milhares de pessoas. A gente não precisa de mais gente inteligente e civilizada no universo. Se a gente conseguir vencer aqui o desafio de se sentir realizado nessa maravilhosa situação que a gente se encontra, a gente está fazendo prevenção em saúde mental.
A gente precisa de grandes momentos, né? Muitas vezes as pessoas confundem euforia com felicidade.
Isso. Euforia do transtorno bipolar, por exemplo, é patológico. Até existia uma psicose chamada psicose da felicidade. Um indivíduo que ficava desregulado mentalmente, e aí ele estava feliz o tempo inteiro. Você feliz o tempo inteiro pode ser patológico. E como é que a gente diz que é patológico?
Que é patológico, né?
Pois é, pode ser até psicótico. Quer dizer, você vê, às vezes, filmes de pessoas dos antigos asilos que elas estavam cantando, vestindo de formas estranhas, em coisas que pareciam estados de mania, né? Que a gente fala de desinibição e coisas assim, e tinha algumas formas que eram descritas como psicose de felicidade. O cara não precisava ficar em mania agitada, ele podia ficar simplesmente feliz demais, que também já era desregulação do seu senso de realidade, coisas assim. Mesma coisa com depressão. Tem pessoas que são tristes, mas não são depressivas. Aí entra o diagnóstico diferencial, né? Tem gente demais, talvez, se autodiagnosticando como deprimidas, quando na verdade o que elas estão são pessoas que estão tristes, com luto, desinteresse por outras razões, com falta de relações significativas.
Falta de projetos.
Falta de projetos.
Precisa ser grandes projetos, né?
Não. E aí precisa tomar cuidado. E aí a gente tem uma área de prevenção que é muito importante, que é a prevenção do suicídio. E suicídio não é uma coisa tão rara quanto a gente gostaria. O CVV continua funcionando no mundo inteiro, coisas assim de pessoas que se dispõem a conversar com quem está achando que a vida não vale a pena. Tem alguma coisa errada que se a pessoa não encontrar algo que vale a pena na própria vida. Não é que você quer que a pessoa se alegre com qualquer coisa, mas numa experiência de estar vivo e com a consciência do que isso representa em termos universais, tem que ter alguma coisa que a pessoa fique maravilhada numa relação, numa coisa consigo mesmo, numa experiência, até num caminho religioso, mas tem que ter alguma coisa, ou profissional, ou próprio. Imagina um físico quântico trabalhando agora com computador quântico. Diz que saiu no Fantástico recentemente um programa, bem recentemente, sobre computação quântica, que é um negócio complicadíssimo. Bom, o mais interessante do ponto de vista psicológico para mim foi ver o entusiasmo dos profissionais que estão trabalhando nessa área. Quer dizer, eles descobriram algo maravilhoso que eles podem colaborar para o desenvolvimento, que será... Em 1938, tinha um italiano que deu o nome a uma partícula, uma entidade, eu não posso nem dizer que é uma partícula. Imagina 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, os caras já estavam trabalhando com coisas quânticas. Isso quer dizer, 115 anos atrás, as pessoas estavam trabalhando com isso e hoje tem uma primeira possibilidade de um computador quântico. Imagina esses jovens que podem viver... Eu usufruí isso. Essas coisas são coisas do século XX, não são coisas de 3 mil anos atrás. E agora você ficar procurando felicidade em drogas ou em coisas
porque
que...
Porque confundem com euforia, acho.
Confundem com euforia.
Estar eufóricos para se sentirem felizes.
Ou anestesiados para os problemas da vida. A vida tem problemas, não tem como não. Aí é como desenvolve resiliência, como encontra caminhos.
Ser feliz não é não ter problemas.
Não.
É saber lidar com eles.
Então, eu sempre acho que algumas pessoas morrem felizes. Momentaneamente felizes, tristes, porque vão morrer, mas felizes de terem tido uma vida plena, ou terem terminado a vida tendo realizado alguma coisa que valeu, ou tendo a sensação de que os seus sucessores vão continuar.
Deixar um legado.
Deixar um legado, que não precisa ser material necessariamente. E as pessoas não precisam também querer acumular tanto com egoísmos até emocionais. Eu acho que essa saúde mental pode ajudar as pessoas a serem mais felizes, mais realizadas.
Esse excesso de coisas, né? Excesso nas redes sociais, excesso de informações, excesso de opções, os relacionamentos superficiais, né? Acaba impactando.
Acaba impactando. E tem que ser seletivo, né? Eu sempre lembro de um professor nascido na Argentina, que morava no Rio Grande do Sul, que chamava Ivan Esquerdo, que era um grande pesquisador na área de memória. E ele contava pra gente as coisas que ele fazia de pesquisa bioquímica sobre memória e coisas. Foi um cara muito importante no século XX, começo do século XXI. E ele dizia: a função principal da memória é selecionar o que deve ser esquecido. É muito importante isso. Você não precisa guardar tudo e não precisa ficar preocupado que você está desenvolvendo demência ou qualquer outra forma de deterioração se você não lembra de coisas que não são relevantes. O fato de você se dar conta de que você está com dificuldade pode te levar a uma posição preventiva. Por exemplo, está fazendo mal? Bebe menos ou para de beber. Come menos coisas que são prejudiciais. Mantém melhor saúde geral. Evita relacionamentos que são tão estressantes. Você não precisa necessariamente conviver com tudo. Você pode selecionar aquilo que te cabe fazer nesse momento da vida e coisas assim. Essa sabedoria, ela deve valer também para jovens, para adolescentes, para esportistas, para casais que escolhem caminhos. Ninguém precisa fazer tudo conforme está no livro, mas tem que saber se o que está fazendo, se vale a pena, vai ser mais saudável.
Essa relação limite-liberdade é muito importante, né? As pessoas não têm limite, né? E o quanto é importante, como o senhor bem disse, a coragem de renunciar, não dá para ter tudo.
Eu me lembro de um livro que chamava Perdas Necessárias.
Perdas, Judith Viost. Esse livro mudou a minha vida. Maravilhoso. Eu recomendo que todos leiam.
Pois é. Acho que isso é sabedoria. E essa sabedoria pode vir em qualquer fase da vida. Não precisa esperar até os 95.
Exatamente, não é perda. E não são as perdas ligadas à morte propriamente dita. Perda da liberdade, é a perda de um casamento, de um relacionamento, é a perda do nosso eu jovem. E é importante a gente ressignificar cada momento que a gente vive.
Pois é, querer ser o jovem eterno.
O eterno adolescente.
O eterno adolescente não dá certo.
Dá certo, o Peter Pan, né?
Assim, o Peter Pan não dá certo.
E depois de todo esse nosso papo, para finalizar, qual a mensagem que o senhor nos deixa para quem está nos ouvindo agora em relação a esse tema, a prevenção em psiquiatria?
Eu acho que é ter consciência disso, ter consciência de como é a vida, como é a possibilidade de fazer esse percurso sem pressa, sem abuso, com autocrítica, com respeito, com amor. Amor é diferente de gostar, né? Pode ter paixão também, mas...
Amor é uma construção, né?
Amor é uma construção. E eu acho que a paixão é uma coisa muito legal mesmo, mas lembre-se que paixão é sinônimo de sofrimento. Então, quando você está apaixonado, está tudo ótimo, mas você tem que construir o amor em cima disso, quando for possível. E nem tudo que você ama, você gosta. Tem coisas que você ama e que você faz mesmo não gostando tanto, porque o amor é mais forte. Então, essas coisas de filosofia, de psicologia, de sabedoria humana são muito importantes.
Amor é uma escolha, né, doutor?
Amor é um mistério para mim, viu? É. Porque o que você sente por um filho, por exemplo, ou por uma pessoa, de repente, você pode ter tantos dissabores e ele resiste, né? Ele é muito resiliente, se é amor verdadeiro. Então, vamos curtir essas coisas, vamos viver a vida.
Vamos nos aprofundar mais nos relacionamentos.
Vamos nos aprofundar mais nos relacionamentos, vamos nos conhecer melhor, vamos nos tratar melhor, vamos tratar as pessoas que a gente ama melhor e vamos saber que essas coisas são finitas, mas a gente não deve apressar o fim e não deve desperdiçar também. Então tem coisas que um pouco de economia ajuda. E isso quer dizer menos ganância até pela felicidade. Você pode ter um pouco menos de ganância e viver mais feliz.
Não tenho palavras que possam agradecer ao senhor a sua presença nesse papo, nessa conversa tão maravilhosa, tão construtiva. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui. Espero que esse seja o primeiro de vários que a gente pode estar aqui juntos.
Muito obrigado, eu estou aqui aprendendo com vocês também. E eu também agradeço igualmente todas essas coisas. Foi muito gostoso conversar com vocês aqui. Um grande abraço para todos os sócios e prazer em estar com vocês.
Muito obrigado.
Obrigadão.
Olá, esta é a Rádio Paulistano.